Em 2017, uma mulher ganhava em média 85,1% do salário do homem, de acordo com um relatório do Ministério da Economia. Em 2016, a organização Oxfam mostrou que, além do sexo, a cor da pele tem impacto no bolso. Um negro ganha, em média, 57% do que ganha um branco. Ganhando menos do que todo mundo, seja homem branco, mulher branca ou homem negro, está ela, a mulher negra. Ela também é a principal vítima de feminicídios. O Atlas da Violência mostra que, em 10 anos, enquanto o assassinato de brancas caiu 10%, o de negras cresceu 54%. Se estamos aqui falando de feminismo e de Brasil, não podemos ignorar esses dados. Nascida em São Paulo em 1950, a filósofa, doutora em educação, escritora e ativista Sueli Carneiro sempre esteve na luta para tornar negras as bandeiras do feminismo. Ela escreve:
fazemos parte de um contingente de mulheres que trabalharam durante séculos como escravas nas lavouras ou nas ruas como vendedoras, quituteiras, prostitutas, mulheres com identidade de objeto.
Em seus livros, Sueli Carneiro fala, entre outras coisas, das marcas deixadas por mais de 3 séculos de escravidão na vida das mulheres negras no Brasil. Esse olhar diferenciado exige uma luta feminista que também seja antirracista, sob pena de não ser relevante para a maior parte das mulheres do país. Um marco no ativismo de Sueli foi a fundação em 1988 do GLEDES, Instituto da Mulher Negra. O nome vem de um festival da cultura iorubá, onde se celebra a sabedoria das mães anciãs e mulheres. Educação, saúde, mercado de trabalho. São várias as frentes de atuação do Instituto GLEDES, que tem sede em São Paulo. De lá, há 3 décadas, saem vozes poderosas, como a da advogada Deise Benedito.
Ser mulher, ser negra, mesmo que você tenha sua graduação, seu mestrado ou até o seu doutorado, é ainda um impedimento para o ingresso no mercado de trabalho. E o trabalho é um direito humano.
Depois de passar na faculdade de jornalismo, comecei a procurar um emprego. Apesar de falar inglês, ser medalhista de xadrez e ter recebido prêmios escolares, uma amiga da minha mãe me ofereceu uma vaga de auxiliar de serviços gerais. Eu limpava e servia o café, mesmo tendo currículo melhor do que as moças que trabalhavam no escritório. Chegava na faculdade cheirando a água sanitária.
Esse relato é de outro nome de peso para o movimento feminista negro, Djamila Ribeiro. Mestre em filosofia política, ex-secretária adjunta de Direitos Humanos e Cidadania em São Paulo, Djamila foi em 2019 a única brasileira escolhida como personalidade do amanhã em um tradicional programa de lideranças do governo francês. No livro Quem Tem Medo do Feminismo Negro, a intelectual que bebeu na fonte de gente como Sueli Carneiro fala do sentimento de inadequação que cresce com a mulher negra, que a faz achar que há algo errado com seu cabelo, com suas feições, com sua cor.
Minha mãe alisava meus cabelos e os da minha irmã em casa. Era um ritual de tortura, no qual ela acendia a boca do fogão, deixava o pente de ferro ali, até ficar pelando e passava nos fios. A vontade de ser aceita nesse mundo de padrões eurocêntricos é tanta que você literalmente se machuca para não ser a neguinha de cabelo duro que ninguém quer.
O exemplo do cabelo é um, entre outros aspectos do racismo estrutural de nossa sociedade. É da mulher branca o cabelo bom, o nariz bonito, os lábios delicados, a cor da pureza. Já o corpo das negras é ultrassexualizado. Produto de exploração, exportação, objeto de uso descartável, como no passado. Soraya Mendes, do Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher, ao lembrar nosso passado escravagista, fala da persistência da violência contra as negras hoje.
As mulheres negras brasileiras sempre foram corpos à disposição do Estado brasileiro e dos senhores do Estado brasileiro. E por isso estes corpos não importam.
No próximo capítulo da série Feministas Brasileiras, a trajetória de Nísia Floresta, o primeiro nome do feminismo no país.